Começa agora o Zé no Rádio, o seu encontro semanal com José Trajano, só aqui na Central 3.
Salve, salve, ouvinte Central 3, salve, salve, ouvinte ligado no canal Ultrajano. A gente está ao vivo com Zé no Rádio de número 26, toda segunda-feira às 8h30. A gente chega ao vivo em central3.com.br, no Facebook da Central 3, também de Ultrajano. E olá para você também que assina o nosso feed, que prefere ouvir pelo celular, durante a semana, na hora que achar melhor. Eu sou Paulo Júnior, tem ao meu lado direito Leandro e a mim.
Paulo Júnior.
O que, que é mais chato, Oba. Leandro e a mim? Discutir Jô, Rodrigo Caio ou Neymar e Cavani?
Eu acho que é o Jô e o Rodrigo Caio. Discutir o Neymar é importante.
Te peguei.
Enquanto o Jô e o Rodrigo Caio, na verdade, é um tema que a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas, nossa, gente, como o pouco assistir futebol distancia a análise do jogo, né? Como a gente consegue falar de um tema de futebol indo tão longe, né? A gente tá indo muito longe do bola e campo, do que é o futebol, do que o futebol representa, do que o futebol simboliza. São várias linhas aí de linguagem, de narrativa, mas tá louco. A gente tá abusando da criatividade aí pra falar. Essa é a minha opinião, eu sei que a gente vai ouvir algumas opiniões, sim, inclusive divergentes entre si.
Matias Pinto, boa noite. Cai ou não cai, hein, Matias? São Paulo venceu fora de casa.
Ó, tirou um pouco o pé da lama, né? Mas ainda falta muito campeonato. Mas eu acho que metade dos times do campeonato tem chance de cair ainda, não só o São Paulo. Claro, o São Paulo está na zona de rebaixamento no momento. Mas é aquela coisa, se engrena uma sequência, né, de resultados positivos, fica mais tranquilo, como está o Avaí, por exemplo, que a gente vem destacando rodada a rodada.
Tem São Paulo e Corinthians domingo. E Zé Trajano, boa noite. 26 programas já, Trajano.
Boa noite, legal, né? 26 é um número já expressivo. E hoje é um dia de, como diria o Muricy, é trabalho, viu? Porque já estreamos o Tabelinha no Ultrajano, 1 da tarde, que você vai poder acompanhar sempre ao vivo, eu e Cláudia Regui, a partir de 1h15 da tarde. Estreamos na TVT, 15 para as 7, Papo com Zé Trajano, ao vivo também. É tudo Zé. E agora estamos aqui no Zé no Rádio, para começar de um jeito diferente hoje, Paulo e a mim, Matias. Vamos fazer uma escalada com os assuntos do programa, que tem assunto para chuchu, tirando o que vocês já falaram, do São Paulo pode cair ou não pode cair, desse gol de mão no jogo, da briga dessa coisa do nosso mimadíssimo Neymar e o Cavani.
É tão difícil a vida do Neymar, né? Coitado, não pode nem bater um pênalti.
Tem uma coluna do Juca, que foi anterior a essa confusão, precisa, falando como é mimado esse menino. Então vamos lá, Yamin. Oi, senhor, que morreu aos 31 anos, ele nasceu em 1888 e é autor dessa obra-prima que é Jura.
Araci Cortes,
cantor. Araci Cortes, eu sabia que foi muito sucesso, não só na voz da Araci Cortes, como também de Mário Reis, torcedor do América, viu? Mário Reis, que foi aluno de violão do senhor, porque o senhor foi um baita músico, pianista, violonista, e um músico muito discutido, porque diz ele e o seu grupo que o senhor compôs o Pelo Telefone, o chamado Primeiro Samba. E o Donga e companhia diz que não.
Então, e para mudar essa lenda?
Tem mais uma polêmica, né, Paulo? Sobre a data de nascimento do
pois
senhor.
Pois, há controvérsias na internet. Tem lugar que está 8 de setembro, tem lugar 18 de setembro. Mas vamos bancar o 18. 8 já passou, a gente não tem como voltar no tempo. Vamos de 18 de setembro, então.
Agora, se o senhor ninguém sabe a data, você imagina o Carlos Gardel, que até hoje ninguém sabe se é na França, no Uruguai ou na Argentina. Passados não sei quantos anos. Vamos agora à coisa mais importante do dia, que é a fundação, aniversário do meu querido América, 113 anos. Sobe o som, Leandro e a mim.
Vem de torcer, torcer, torcer. Vem de torcer até morrer, morrer, morrer. Pois a torcida americana é toda assim. A começar por mim. A cor do pacotão é cor do nosso
hino de Lamartine e Babo. Vocês não sabem a emoção que é. Sabem sim que vocês todos são torcedores. Vocês que estão nos ouvindo. É, hoje de manhã eu acordei e chorei. Eu sou um chorão de marca maior. Vendo o hino não, a comemoração dos torcedores do Goitacás. Goitacás venceu o Americano por 1-0 e se classificou, volta à primeira divisão depois de 25 anos. E a emoção dos torcedores da arquibancada lá em Macaé, que o jogo não foi em Campos, o clássico de campista foi em Macaé. E eu me coloquei vendo amanhã América e Aldaz. Amanhã, aliás, amanhã não falem comigo, pelo amor de Deus.
Três da tarde
me trancarei, né, vendo a internet, América e Aldax. Só me correspondendo com meu grande amigo Filipinho, dono do Bar Madrid, melhor bar do Rio de Janeiro. E vamos ver, torcendo para o América voltar para a primeira divisão.
E registrando que o jogo era para ter sido sábado, né, Zé?
É, mas aí o Rock in Rio, tipo, a polícia diz que muita gente...
É um grande momento do América nessa década. Ele emperrou o trabalho da polícia no Rock in Rio. Não é pouca coisa.
Mas esqueceram que na Rocinha o Paulo está comendo, o Juramento está comendo. Então, muito bem. Bom, já falamos do senhor, do América. Agora tem uma data muito importante. Tem um áudio muito interessante. Inauguração da TV no Brasil. TV Tupi, 1950. Vamos lá.
Foi inaugurada às 5h30 da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. TV Tupi Difusora, canal 3 de São Paulo. Hoje canal 4. O bispo auxiliar de São Paulo, Dom Paulo Rolim Loureiro, deu a bênção nos equipamentos que os artistas tinham ido buscar em Santos em caravana meses antes.
É inacreditável isso.
O fundador, jornalista Assis Chateaubriand, fez um discurso. E a madrinha da cerimônia, poetisa Rosalina Coelho Lisboa, leu uma oração que começava: a televisão é essa criança desconhecida entre nós.
Olha, pessoal, agora, quem tinha televisão, né?
Porque... Não, o número de aparelhos era muito pequeno. Parece que o Assis Chateaubriand comprou alguns aparelhos nos Estados Unidos. Espalhou, assim, na casa de amigos, de um monte de pessoas. Foi uma transmissão para poucos. E tem aquele folclore que o Assis Chateaubriand pegou uma garrafa de champanhe, emocionado. Do mesmo jeito que bate garrafa de champanhe no casco do navio para inaugurar o navio, ele quebrou uma garrafa de champanhe numa das câmeras. Esse eu não sei se é folclore ou não. O Cassiano Gabus Mendes, que é um dos fundadores da televisão no Brasil, diz que não. Mas do Lima Duarte, que era muito fanfarrão e contador de história, que estava presente nesse dia, assim como o Hebe Camargo, conta que é verdade. Vamos ficar com a história do Lima Duarte, que é muito mais engraçada e folclórica. Continuamos com a nossa escalada. Nascimento de Oswaldo Brandão, nasceu em 1916, o grande treinador do Corinthians, do Palmeiras, não é?
A gente tem uma entrevista do Fausto Silva, em 77, antes de um Corinthians e Santos. Faustão e Brandão.
Meus amigos do Jornal de Esportes da Jovem Pan, aqui está o técnico Oswaldo Brandão, da concentração do Embu, para dizer de início para a torcida do Corinthians qual a importância, na opinião do Brandão, desse torneio que começa logo mais à noite, tendo o Corinthians com o Santos às 19h30 e às 21h30 o Atlético de Madrid e a equipe do Palmeiras.
Quando o presidente Matheus me perguntou a respeito desse torneio, se eu topava fazer, eu digo, não há problema, vamos aí, que é importante esse torneio para nós. Nós, Corinthians, eu digo, porque aí vamos provar a equipe como é que anda, e se Deus quiser, vamos fazer todo o possível, jogar o máximo.
Brandão, máximo, como sempre, é um técnico que entrou para a história do Corinthians, não é, Matias?
Correto.
Com dois títulos inesquecíveis, Paulo e a mim. Né? 54 e depois daquela que não ganhava de ninguém.
Tiveram que chamar de novo.
Chamaram o Brandão, né? E ele pegou a academia também, uma parte da academia no Palmeiras.
Pegou.
Foi técnico da seleção brasileira.
Rodou bem, né?
Foi técnico da Argentina, não sei se independente ou estudante.
No Uruguai também, no Penharol.
É.
Na Argentina e no Uruguai, rodou bem o Brandão.
Uma figuraça.
Gaúcho, Brandão, gaúcho. Né? Um histórico de treinadores gaúchos.
Treinador à moda antiga, né? Aquele aqui. Ele gostava de dirigir o time com manga comprida. O Tite vai um pouco no, na, na... Agora o Tite está mais repaginado. Bom, vamos agora falar de Joel Camargo, que não tem áudio, né? Mas vamos lembrar que o Joel Camargo, que nasceu em 46 e morreu em 2014, aos 70 anos, foi campeão do mundo mesmo sem ter jogado, né? E ele, o filme Boleiros, do Hugo Giorgetti, se baseou nele, né? No Paulinho Majestade, aquele personagem. Exato. Que vai para a boate, tirando uma onda que tinha dinheiro, mas estava no miseria danado. Mas vamos agora para a música.
Jogou no Paris Saint-Germain, né?
No Paris Saint-Germain, quando o Paris Saint-Germain era pobre, né? Não é esse Paris Saint-Germain.
Era normal, né?
Anormal até, eu acho que era pobrezinho.
Cara, era recém-fundado, né? Foi o Paris Saint-Germain de 70, ele chegou lá em 71, 72.
Pois é.
Chegou três jogos também. Vamos lá, Jimi Hendrix morreu com 27 anos, uma idade terrível, né?
A
maldição dos 27. Quem mais morreu com 27 anos? Paulo e Matias, lembra?
Janis Joplin, mais recentemente.
Amy Winehouse.
Jim Morrison. Acho que o John Bonham também.
Olha só que coisa estranha.
Kurt Cobain.
A maldição dos 27.
Bom, morreu em 2002, com 72 anos, Mauro Ramos de Oliveira, que foi um grande jogador. Foi reserva do Bellini em 58. E o Bellini foi reserva dele em 62. Foi o segundo jogador brasileiro a levantar o caneco, a Júlio Rimet.
E ambos revelados pelo São José. São...
Ele é de Posse Caldas. Ele é Posse Caldas.
Mas foram revelados em São João da Boa Vista.
Tem uma estátua do Mauro Ramos de Oliveira em Posse Caldas. E foi um jogador famoso no São Paulo e no Santos, né? Era um jogador muito elegante, um zagueiro vistoso, depois ele foi técnico muito tempo também, técnico do próprio Santos, técnico no México, Mauro Ramos de Oliveira. Vamos continuar com Marina Lima e a mim, que fez 62 anos ontem.
Essa foi difícil escolher uma música aqui, não, mas, eu confesso que eu não conheço quase nada.
Não, não, Marina tem o do Lobão.
Ela veio aqui, inclusive, recentemente.
Recentemente
faz um
tempo. Me Chama, não sei se o título da música Me Chama, A Noite Está, como é que é?
Eu coloquei Virgem aqui.
Não, essa eu não gosto.
Não gosta dessa? Hotel Marina, quando acende e tal.
Falando em televisão, a Marina tem uma importância para a MTV, porque foi o primeiro clipe da inauguração da MTV, que ficava no mesmo prédio da TV Tupi, Tupi, né?
A Marina. Olha aí. Chove lá fora.
Ah, sim.
Chove lá fora é a música do Tito Mário. Tem outro nome.
Chove lá fora.
O autor que virou uma outra coisa meio esquisita. Nessa época ele estava inspirado.
É, música de 84.
Você sabe que eu ouvi muito essa música com Sócrates morando na Itália, né?
Ah, é?
Sócrates, assim, a gente muito saudoso no Brasil. E eu me lembro da gente andando de carro. Não, tá até de chorar um pouco. Eu e o Magrão andando pelo, assim, voltando de Roma para Florença de madrugada de carro. E ouvindo no carro dele essa música. A gente ouvia muito na casa dele, em Graça, né? Foi a época que tocava muito essa música. E temos B.B. King também, que faria 91 anos. Isso foi no fim de semana, no sábado, né?
16 de setembro.
Ele e a sua guitarra, o Cine, né?
É.
Vamos ver o que você arranjou do B.B. King aí. Nossa. Olha que puxado. O programa hoje está diferente um pouco, hein, gente? Tá. Vale a pena continuar até de madrugada esse programa ao vivo hoje, hein, amigo? E lá teremos o Menon e o Arregui para falar da gol de mão do Jô.
Isso aqui é B.B. King, I Believe to My Soul, ao vivo em 74.
Tá, nós temos muita coisa para falar, mas vamos privilegiar alguns assuntos e chamar os nossos convidados pelo telefone.
Primeiro. Posso dar um giro em quem está participando? Isso, enquanto o Leandro
só disca? Diz o seguinte: nós não esquecemos o Marcelo Rezende, que apesar de fazer um jornalismo que não era nos últimos tempos a minha preferência, E eu convivi muito com o Marcelo Rezende, que foi um excelente grande repórter de esportes. Não só na Rede Globo, como na revista, principalmente na revista Placar. O Marcelo Rezende tem um passado no jornalismo esportivo muito interessante e muito importante.
A gente, claro, está acompanhando Palmeiras 1, Coritiba 0, finalzinho de primeiro tempo pela Série A. Começou aqui também Tombense CSA, jogo confronto, né, que vale o acesso da Série C para B, jogo de ida, mando de campo da Tombense. Dá um giro rapidinho quem está participando, a gente já vai entrar com o Menon para falar um pouco de Jô, Rodrigo Caio, coisa e tal. O nosso amigo Antônio Gonçalves, sempre ligado lá de Brasília, torcedor do Botafogo. O Felipe, também nosso ouvinte, sempre ligado de Amparo, torcedor da Portuguesa. A Roberta, de Goiânia. O Alan, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O Felipe, ligado de Taubaté. O Roberto Faria, sempre ligado também de Barrinha, no Rio de Janeiro. O Alan, lembra que a música, né, o Jura, foi conhecida por, né, pela voz de Zeca Pagodinho, para os mais jovens.
Não, bem mais jovens.
Bem, a música, pois é,
Bruno. Década de 30 do século passado.
O Michel, o Micael, o Paulo Bezerra, o Hélio Souza está no Ceará, o Ian está no Rio de Janeiro. Alexandre
gente,
Ribeiro, meu amigo lá de São Bernardo. Edmar Facó, nosso amigo da Tijuca. Mandando parabéns pro América, a Ana Barros, a Maria de Lourdes, muita gente ligada. O Giovanni Barros tem uma opinião, para ele colocar o árbitro de vídeo de qualquer jeito é mais uma pataquada da CBF. Ele é a favor da tecnologia, mas está claro que a CBF pode agir para responder à imprensa. Vamos pegar esse gancho então, Giovanni, para
vamos lá falar desse gol tão falado.
Menon nos escuta já por telefone, nosso amigo jornalista Menon, tem o blog lá no UOL, já esteve aqui com a gente. Tudo bem, Menon? Boa noite.
Tudo bem, um abraço a vocês, estou ouvindo aqui.
Menon, você, como sempre, escreve de um jeito brilhante e direto e fala por muitos, fala por nós, muitas vezes. E você,
obrigado.
Né, e você consegue colocar algumas coisas que eu gostaria de ter escrito. E em relação a esse caso, Jô, eu gostaria que você falasse um pouco do que você escreveu. Você chegou até a falar do golpe, né? Citando. Conta pra gente, Menon.
Bom, Trajano, primeiro, queria te cumprimentar lá pelo programa novo na TVT. Vou tentar sintonizar, não sei se eu consigo aqui, mas eu vou aprender. Bom, questão do Jô, eu achei o seguinte, né? Que tá, ele não pode ser crucificado, né? As pessoas agora, em nome da ética, do fair play, estão transformando o cara num, como se ele fosse um assassino, como se tivesse achado milhões na cueca dele, na bolsa dele. E aí, como eu digo, né, muita gente aí que fala que o Jô desrespeitou, fez um gol com a mão, que ele fez uma trapaça. Muita gente que fala isso acha que teve impeachment no Brasil, né? Que não foi um golpe de Estado comandado pelo seu judiciário, por essa canalha toda que governa o Brasil hoje em dia, pelo Michel Temer. Então fica assim, o Jô é a genie, né? Mas o resto tudo é relativizado. E quanto ao Jô, achei que ele foi muito... Ele perdeu a chance de ter feito algo diferente, porque quando ele fez o gol com a mão, dentro do campo, ele foi explicar para o jogador do Vasco e ele falou que foi com o peito. Saiu do campo, ele falou que ele não sabe, por causa da adrenalina muito grande, não sabe se foi com a mão ou com o peito, que ele não viu nada. Tudo bem, dá até para acreditar nisso. Mas após o jogo, após tomar banho e tudo, até eu brinquei, né? O Donald Trump já tinha ligado para o Nicolás Maduro, eles já tinham chegado a um acordo que foi com a mão. E o João manteve a questão que, quer dizer, que ele não sabe como é que foi, como se ele não tivesse tato, né? Então, acho que ele perdeu a chance ali, ele foi dar uma desperta ali de querer falar. E ele ficou marcado muito, porque é dos elogios maravilhosos que ele fez ao Rodrigo Caio, disse que o Rodrigo Caio, por causa daquela outra questão, tinha mudado a vida dele, tinha mudado o futebol, que ele nunca mais ia ser isso, que quando ele tivesse uma oportunidade, ele ia fazer igual o Rodrigo Caio, e não fez, né? Então eu acho que esse foi o erro dele, mas é um erro que eu acho que não vale o que estão fazendo com ele, né?
É muita lenha para essa fogueira, né, Menon?
A única virgem do bordel brasileiro.
É verdade. Ô, Menon, aproveitando que você está entre nós, e você costuma dar escrever muito sobre isso, você acha que o São Paulo, com essa vitória sobre Vitória, mostrou que tem possibilidade de reação?
Ah, eu sempre achei que tinha, né? Tem umas vezes que eu fico meio desesperado.
Eu sei.
Mas, sem querer falar das minhas simpatias, mas eu acho assim que quando eu tento, você tenta comparar com os outros times, né? Que estão no sufoco, estão no desespero. É, por exemplo, quem que tem o Hernanes, né? Que é, quando o time está no sufoco, tenta contratar um jogador, um outro. São Paulo conseguiu contratar o Hernanes, conseguiu contratar outros jogadores. Né? Quem que tem o Cueva, se o Cueva estiver jogando bem, né? Então, estava muito mal, mas tem ainda 14 rodadas. Acho que mostrou aí que vai começar a descolar, eu acredito. Eu acredito que mais umas 3, 4 rodadas o São Paulo consegue sair da zona de rebaixamento aí. Tem o jogo com o Sport daqui a 2 rodadas, que pode ser fundamental.
Legal. E você acha que o meu América, que faz hoje 113 anos, tem chance de ganhar amanhã do Audax, para minha alegria?
Eu não estava sabendo desse jogo, não, mas tomara, torço muito para o América. Eu sempre torço contra o Audax, sempre torço contra o Red Bull. Ainda mais, né, sendo o América, torço muito para o América. Que afinal é vermelho, né? E,
é, obrigado,
e tem pela o diabinho lá.
Obrigado pela solidariedade, meu irmão.
Por quê?
Não, obrigado pelo vermelho.
É, então, porque o Jorginho teve por lá e quis transformar o América na águia americana, né?
É um absurdo. Obrigado, Menon. Valeu. Muito obrigado.
Um abraço a todos.
Continua
vocês,
seu leitor lá no UOL, com as colunas sempre necessárias.
E fala pro Leandro ligar direto no meu, viu?
Ah, tá, viu, Leandro? Legal,
achei,
gente.
Achei o número.
Achou o número errado,
é, errado aqui.
Ô, Paulo, mais gente se manifestando aí?
Mais gente. A Cristina manda um parabéns pro América. O Roberto Pinto pergunta, lembra, né? Domingo tem o encontro Rodrigo Caio e Jô, e ele chama do encontro Ética versus Malandragem. O Roberto Faria elogia a seleção musical aqui do programa. O Gustavo Borges, que é o vencedor do sorteio,
ganhou,
do Cachecol, tá a caminho, hein? É pra ter chegado já, hein, Gustavo? Mas se não chegou,
tá,
tô preocupado.
Pé,
mas tá chegando aí pelo correio. São Luís, manda um abraço lá do Gustavo. O Roberto gosta bastante do Menon, mandou um abraço aqui. O Felipe Oliveira, o João Vicente tá em Marília. O Roberto em São Caetano.
O Ricardo França, que está sempre do sítio Pajussá.
Sempre ligado, né? Também.
O meu primo José Pinto, que nos ouve lá de Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre. E o Vitor Faria, o literato da Central 3, que nos manda um abraço lá dos Açores, no Atlântico Norte.
Mas o Matias tem uma data que a gente esqueceu de se referir, que é amanhã.
Sim, amanhã. Bom,
né? Apesar que o autor do feito, trocou as bolas, né? Explica melhor, Matias.
Isso, aquela rede social lá, grandona, que muita gente está acompanhando a gente, por ela me lembrou, né? 5 anos atrás eu tinha compartilhado sobre esse jogo, a vitória do Brasil por 2-0 sobre o Uruguai na última rodada das eliminatórias de 93, e o Romário tinha compartilhado no 18 de setembro, há 5 anos atrás, rememorando, né, aqueles 2 gols que ele fez contra a Celeste. Mas o Cláudio Arregui, que já vai falar
daqui
com
a
gente
pouco,
daqui a pouco, que é muito bom de data, né?
Já está nos ouvindo, hein?
Falou que é no dia 19. Então,
mas amanhã, o Romário colocou como hoje.
Como hoje, há 5 anos atrás. Mas o jogo que completa amanhã 24 anos é destaque aqui também.
Você tem os gols do Fiore Giuliotti? Quem falou que tinha?
Estamos com o de Galvão Bueno. Esse aqui tem uma narração do Galvão.
É um pouquinho diferente do Fiore.
Mas é boa também.
Vamos lá.
3 metros de frente. Aí o Dunga. Gira bem a jogada com o Jorginho, ele pede a presença do Bebeto. Lançou, Bebeto está em boa posição. Romário na área, Raí também. Caprichou Bebeto, olha a chance, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Brasil!
Brasil!
fiscalizar mais esse gol, Paulo, ou Matias, ou Yami?
Sim. É, o Brasil precisava vencer sim ou sim o Uruguai para classificar para a Copa do Mundo.
Eu acho que vai pelo empate, viu, Matias? Eu, se eu não estou enganado.
Se eu não me engano, é
preciso... O Cláudio Arregui que vai entrar, pode matar essa geral.
Eu tinha 5 anos nesse jogo e eu me lembro muito que a hora que sai o gol do Romário, meu pai, que eu não sei se está ouvindo, ele nos escuta, me deu um copo americano e falou, vem quebrar comigo. E cada um jogou um copo na parede.
Não, quem fez? Foi a mãe do Romário, não foi?
Também?
Não teve uma copa que a mãe do Romário quebrava a copa?
Quebrava
a
copa na parede? Isso é uma beleza.
Eu acho que a
maior alegria da minha vida.
Teve assim uma história, olha, eu não estou falando loucura, não. E teve o pai do e o Josimar, não sei se era o pai dele ou ele que subiu na árvore, uma história meio assim. Cláudio Arregui, tá na escuta?
Tá na escuta.
Ele já mata de cara essa charada aí. Cláudio Arregui, boa noite.
Boa noite, Tajano. Boa noite, amigos da Central 3.
Buenas.
Mata pra gente a charada sobre esse jogo do Romário, Cláudio Arregui.
É, esse jogo foi realmente no dia 19 de setembro. Eu cobri esse jogo pelo Jornal do Brasil, uma equipe grande, e coube a mim fazer a crônica, escalado pelo Paulo César Vasconcelos. E o Romário foi convocado para aquele jogo, porque o Miller havia levado o terceiro cartão amarelo no jogo contra a Venezuela, no Mineirão. Então o Barreiro chegou, agora é a vez do Romário. O Romário estava afastado da seleção por ele e pelo Zagallo, porque o Romário havia reclamado da reserva no jogo contra a Alemanha em Porto Alegre, em dezembro de 92, e o Romário voltou nesse jogo e mudou o astral da seleção brasileira, que estava tentando se recuperar, vinha de campanha boa no retorno das eliminatórias, e naquele jogo jogava pelo empate e venceu um jogo com extrema facilidade, porque o Uruguai nem atacou. O Uruguai tinha vários bons jogadores, mas nem atacou. E o Brasil fez 2-0 fácil, demorou até, e com 2 gols do baixinho.
Então o Romário classificou o Brasil para a Copa, que acabou conquistando.
E mudou o astral, né? Transformou a seleção numa força para a Copa do Mundo. Ele entrou com outro astral na Copa do Mundo, o Romário, aí sim já como o craque, né?
E falando do lado do Uruguai, né? Cabe lembrar que no ano anterior, vários jogadores importantes dessa geração tinham boicotado a seleção por conta de uma questão com um empresário local, lá, o Paco Casal. Então todos os jogadores que eram agenciados por esse empresário, nascido em São Paulo, mas filho de uruguaios, se recusaram a jogar pela seleção uruguaia.
Agora, Regui, o quão tenso era o clima no pré-jogo? Porque a história é de que o Romário chegou para salvar a seleção. O que você lembra da véspera, da manhã do jogo?
Ele não foi propriamente para salvar, né? O Romário chegou para dar aquela cereja do bolo, que o Brasil estava um empate da classificação e tinha jogado bem os jogos anteriores, os jogos do retorno. No turno, vacilou muito, teve gente que pediu a cabeça do Parreira, houve até campanha em parte da imprensa e tal.
Perdeu
um dos que seguraram a onda foi o nosso Aldemário Tognon, no Jornal do Brasil, ajudando a segurar a onda dele. E o Brasil já vinha jogando, melhorando jogo a jogo, mas o Romário deu aquele toque que faltava, né? Aquele toque de classe, de genialidade. Então, o pré-jogo era de muito otimismo, mas com certa desconfiança por se tratar do Uruguai, pelo que o Uruguai representava em termos de passado, não pelo presente na época dele, porque ele não era a seleção que vinha fazendo boa campanha.
E o Brasil já tinha ganhado do Uruguai em 89, né, pela Copa América, espantando um pouco o fantasma do Maracanã.
Com o gol do Romário.
É.
E abrindo a planilha.
16 de julho também, como era de 50,
né? Isso.
Bom, vamos falar agora do assunto polêmico.
Oi, amigo. Só uma coisa, Zé. É que abrindo a planilha aqui, o Brasil estava empatado em pontos com o Uruguai, mas tinha mais saldo. Então,
tinha um melhor saldo. Coisa assim.
Então o empate deixava o Brasil ainda assim à frente do Uruguai, e a Bolívia na última rodada jogava em casa com a vitória.
A Bolívia classificou para aquela Copa.
Acabaram classificando
dela. Aliás, a segunda Copa dela, né, na verdade. Ou terceira.
Isso. Exato.
Terceira Copa dela.
Terceira, 30 e 50 jogou também.
Vamos falar do polêmico gol de mão. Já ouvimos aqui o Menon. Tem gente participando, dando opinião aí sobre isso, Paulo?
Pois é, aquele ouvinte citou essa coisa, acha que a CBF pode colocar meio goela abaixo. Agora, o Paulo Bezerra diz, a CBF não quer resolver o problema de arbitragem. Se quisesse, os árbitros já seriam profissionais e independentes para não ter tanta pressão.
E o Giovanni Ramos de Blumenau falou que a decisão de colocar de qualquer jeito o árbitro do vídeo é mais uma pataquada da CBF.
Bom, aí eu só colo antes do Arregui se manifestar. Aquele sujeitinho de amarelo que ficou prestando uma atenção dos diabos
pois é,
e não conseguiu enxergar nada, ele vai ganhar o quê? Uma estátua, ser promovido? É inacreditável.
Para que serve esse auxiliar?
Não, não serve para nada. Eu cheguei à conclusão.
Peça decorativa.
É uma árvore que eles plantam ali, disfarçada de bandeirinha.
É cabide de emprego.
Exatamente. Arregui, fale-me sobre o gol de mão, que você também tem várias interpretações sobre isso.
Eu não acho que foi um lance polêmico nem duvidoso. Foi um lance tão claro que foi com a mão, né? E foi o erro mais grave de arbitragem desse Campeonato Brasileiro. Houve muitos erros, alguns prejudicaram o Corinthians ao longo dessa trajetória, entre dois deles envolvendo o Jô em gols mal anulados contra o Coritiba e contra o Flamengo, mas esse de ontem foi um gol com a mão. E gol com a mão merece, suscita, né, dúvidas, há de eterno, né? Haja visto aquele gol do Maradona contra a Inglaterra na Copa de 86, né, o gol do Thierry Henry contra a Irlanda, que classificou a França para a Copa de 2006 ou 2010, agora já nem lembro qual, né, e o gol do Túlio contra a Argentina. Então esses gols ficam na história de um jeito que é a suprema humilhação, porque são lances claros e que houve uma interpretação totalmente equivocada nesse sentido.
Mas e a atitude, essa polêmica? Enfim, a polêmica não é sobre o gol de mão, porque foi claro que foi com a mão. A atitude, se ele devia se revelar culpado, o que ele falou depois do cara do Rodrigo Caio.
Porque ele elogiou tanto o Rodrigo Caio em entrevistas, até a ESPN vai transmitir, passar amanhã, né, o Bola da Vez com ele. Ele fala que aprendeu uma grande lição naquele jogo, que ele também faria a mesma coisa, que o Rodrigo Caio merece elogios e tal. E ele fez exatamente o contrário do que ele pregou. Fez a cara de pau, fala que não lembrar onde a bola bateu. Pô, Trajano, você já jogou bola, todos nós já batemos nossa bolinha. A bola, onde a bola bate, a gente acusa, a gente sabe onde ela bateu, pô. Não tem como não saber. Se fosse uma bola dividida, todo mundo vem na mesma jogada, espirra, bate em você e tal, mas não era o caso. Ele lançou o braço em direção a ela. Então ele foi cara de pau, ele perdeu a grande chance de falar, realmente ela bateu e tal. Ele podia ter saído até com grandeza do lance se ele tivesse feito isso. Ele não reconheceu isso, ou seja, ele é igual os outros jogadores. Todo jogador gosta de levar vantagem, independentemente da licitude ou não do lance.
E bom, o Arregui, já que você está na linha, aproveitar você que fala muito de Minas Gerais, você podia falar desse estádio novo do Atlético. Houve um movimento, inclusive, lá hoje em Belo Horizonte, não houve?
Exato, porque hoje o Conselho Deliberativo do Atlético aprovou a licença, né, para iniciar uma construção do estádio. Eu, particularmente, tenho uma ideia muito formada sobre isso, vou contra a maioria nesse aspecto. Eu acho que Belo Horizonte, uma cidade de 2 milhões e meio de habitantes, não precisa de mais estádios, porque já tem um estádio que é o Mineirão, um estádio de padrão FIFA, que sediou jogos de Copa do Mundo, e um estádio que é o Independência, que foi construído também nessa esteira das obras da Copa para treinamento de equipe para a Copa do Mundo. Então são dois estádios de primeiro nível, né, do futebol lá em Belo Horizonte. Não se necessitaria de um terceiro estádio. Isso vai acontecer, vai o quê? O Independência vai se transformar num elefante branco por causa disso. E eu tenho minhas dúvidas se vai sair um estádio realmente no prazo que eles estão pensando. Está muito fácil demais para acreditar. Tá? Uma construtora doa um terreno para o clube. Como é que você doa um terreno para o clube? E os outros clubes da cidade? E a direção dessa empresa aprova a doação do terreno? E se aprovar, mediante que contrapartida? Né? O que a empresa ganha com isso? Ela vai ganhar alguma coisa na frente, por parte da prefeitura, que é comandada pelo ex-presidente do Atlético, e nome forte do Atlético, o Alexandre Calil. Então eu tenho minhas dúvidas sobre a necessidade. Uma coisa é um sonho, outra é a necessidade. E eu não vejo essa.
Tá certo. E vamos falar um pouquinho, já que falamos do Atlético, não pode deixar de falar do Cruzeiro, porque quando fala de um, o outro torcedor fica invocado. O Cruzeiro que vai disputar a final da Copa do Brasil com o Flamengo.
Dia 27 contra o Flamengo, exatamente.
Dia 27.
E que está no G6 do Brasileiro ali, né?
E está brigando ali.
Está provocando, inclusive, um G7, porque ele e o Flamengo estão entre os seis primeiros, está sobrando uma vaguinha hoje para o Botafogo no grupo do Libertadores.
Qual é a nota que você daria para a campanha do Cruzeiro até agora no Brasileiro?
A nota 6, digamos. É porque o time vacilou muito no turno, deixou de pontos importantes para trás. Só agora deu uma melhoradinha nesse retorno. Ele é o terceiro melhor time do retorno. Né? Então ele melhorou um pouquinho, mas também ainda não chega a encantar, não.
É porque
tem bons jogadores e o Mano pode fazer troca de jogadores. Poucos clubes do Brasil têm um elenco tão homogêneo e vasto quanto o Cruzeiro.
Eu vi ontem Cruzeiro 1, Bahia 0, uma vitória bem, bem protocolar, né, Arregui? Sem sobrar muito.
O Cruzeiro,
né?
Nem com o pé de mão puxado, primeiro tempo devagar, no segundo melhorou um pouco, o Mano deve ter dado uma bronca no vestiário, né? O time melhorou, perdeu um pênalti, depois teve o gol logo em seguida e podia ter feito mais gols ali, mas foi mais protocolar. Agora o time tá fazendo um retorno razoável, um retorno mais decente, e está assegurando também que ninguém garante que ele vai ganhar a Copa do Brasil. Então ele não adianta querer segurar a vaga da Libertadores via Copa do Brasil, ele tem que se precaver e tentar via brasileiro também.
Né? Sexto lugar o Cruzeiro e visita o Atlético Goianiense no domingo.
Mas com o time reserva, o Mano já anunciou isso, porque vai ter a decisão contra o Flamengo no dia 28, na quarta-feira.
Ainda assim,
e já está com o estádio com os ingressos esgotados, vai dar o recorde de público do novo Mineirão, deve superar 60 mil pessoas.
Pois é, ainda como você disse, mesmo com os reservas, tem time para fazer um bom jogo.
Não, tem um time decente, tem um elenco muito melhor do que o do Atlético de Goiás, que tem até melhorado, conseguido alguns bons jogos aí, vem vitórias meio convincentes, mas está muito embaixo ainda na tabela para tentar sonhar com alguma coisa mais que isso.
Legal, Regui, obrigado, boa noite, obrigado pela
participação. Estamos aí, até amanhã, tabelinha.
Lembrando, tabelinha 1:15. Da tarde, no Ultra Geno ao vivo, eu e Cláudia Regui. E em breve, a Regui na área, falando de efemérides, de datas históricas, contando um pouco da história.
Um pouquinho de poção de loucos do futebol.
É, você que foi um dos loucos precursores, né? Grande abraço, exatamente. Regui. Obrigado.
Um abraço, Trajano. Um abraço para vocês da Central 3.
Valeu.
Gente, vamos falar de Libertadores, que tem jogo? Comanda aí, Paulo.
Libertadores, rodada nesse meio de semana, jogos de ida na semana passada, volta nessa. É, os jogos estrangeiros, os jogos envolvendo times de fora do Brasil, são na quinta. River e Jorge Wilstermann, foi 3-0.
Isso aí perigou agora, hein?
Pois é. Lanús e São Lourenço, foi 2-0 para o São Lourenço ainda, ou seja, os dois mandantes têm que virar. Envolvendo os brasileiros, quarta-feira na Vila, Santos e Barcelona de Guayaquil. Não tem Lucas Lima, o Santos, é um desfalque gigantesco, né? Não que ele... Jogou muito contra o Corinthians.
Jogou bem contra o Barcelona.
E saiu machucado. Reclamou depois até da logística. Disse que a maratona...
Santos viajou 16 horas até Guayaquil.
Teve uma semana bem complicada o Santos. Né? Pegou o líder e teve que ir até o Equador. E Grêmio e Botafogo na Arena do Grêmio. Jogo, para mim, imprevisível. Esperava mais de ambos no jogo de ida. Não acho que a estratégia do Botafogo funcionou tanto assim. E também não acho que o Grêmio, que... era um dos times de futebol mais envolvente, tenha chegado tão bem nessas quartas de final.
Sabe o que eu acho do Grêmio? Eu acho que o Grêmio se complicou um pouco com essa coisa de botar time misto.
Pode ser.
Um jogo, no outro jogo.
Exagerou, né?
Exagerou, e a contusão do Luan, que é um jogador fundamental. Agora, o Grêmio tem, isso louve-se, esse Arthur. A gente discute,
muito bom de bola.
Essa convocação do Tite é sujeita a muitas críticas, né? Do goleiro à ponta esquerda, como diria antigamente. Principalmente do goleiro. Mas o Arthur foi uma bela convocação, o garoto é muito bom de bola, mas o Grêmio tem se confundido muito na escalação de suas equipes nos campeonatos que está envolvido.
É, e falando da Libertadores propriamente, né, o Botafogo mostrou muito mais nessa edição do que o Grêmio. Botafogo jogou duas fases da pré-Libertadores, caiu numa das chaves mais complicadas, pegou o Nacional do Uruguai e ganhou lá em Montevidéu, enquanto que o Grêmio pegou um grupo bastante acessível e o adversário nas oitavas de final era o Godoy Cruz de Mendoza, que ganhou tanto na Argentina quanto em Porto Alegre. Então, da Libertadores até aqui, o Botafogo está bem mais cascudo do que o Grêmio.
Esse é o jogo para o Grêmio mostrar. Se o Grêmio se preparou tanto para ganhar a Libertadores, é quarta-feira que ele tem que atropelar o Botafogo.
Senão não ganha campeonato nenhum esse ano.
Pois é.
Eu vou aproveitar para pedir os palpites desses dois jogos da Libertadores. E a mim, Grêmio e Botafogo.
1-1.
1-1 da Botafogo.
Da Botafogo.
Paulo.
0-0, vamos aos pênaltis e da Botafogo.
Eu vou com o Yamin, 1-1, Botafogo classificado.
Não dou palpite, não sei.
Emenda Trajano
é boa.
Muro inédito no programa.
Santos e Barcelona, Yamin, foi 1-1 na ida.
Antes de darem os palpites, lembremos, vai ser sem o Lucas Lima, hein? Então, um pouquinho mais complicado, dá 1-0.
2-0, Santos.
2-1, Peixe.
1-0, Santos, então dá Santos. Então, o confronto seria Santos e esse outro que a gente não sabe.
Pois é.
Não é? Vamos emendar no palpite aqui de Flamengo e Chapecoense, que ainda foi 0-0.
Aliás,
é o jogo da Sul-Americana.
Foi um jogo lamentável do Flamengo. Nossa. Que poupou seus titulares e não fez nada contra a Chapecoense.
Será que o Muralha pega? Ele tá botando o Muralha para pegar jogo, que não jogava há muito tempo, pegar jogo para a Copa do Brasil.
Isso. Flamengo ganhou ontem, né? Mas eu vou de 0-0. Vai pros pênaltis. Flamengo passa nos pênaltis.
2-0, Flamengo.
3-0, Flamengo.
2-0, Flamengo. Tem Ponte Preta e Sport. Na ida foi 3-1 pro Sport.
A Ponte Preta demitiu o técnico.
Demitiu pro Gilson Reina.
É brincadeira também, né?
E o Luxemburgo não ganha 5 rodadas no Campeonato Brasileiro. Foi a única vitória também nesse período contra a Ponte. Mas eu acho que dá Sport, ganha em Campinas também, 2-1.
Eu acho que é vira-vira, 2-0 Ponte, classifica.
1-1 Ponte, esse Sport passa.
Faltaram dois palpites aqui, vamos inventar logo tudo.
Manda.
Racing e Corinthians, e a mim?
2-0 Racing.
2-0 Racing.
Que isso,
fiquei muito gente decepcionado com o Corinthians no jogo de ida, viu?
E o jogo é lá, né?
1-0 Racing na Bacia das Almas.
1-0, desculpe, Corinthians. 1-0 Racing com um gol de mão
contra do Jô.
E LDU e Fluminense, foi 1-0 Fluminense.
Outro que decepcionou também.
0-0 Fluminense passa.
Eu acho que a Liga de Quito ganha por 3-1 e classifica.
2-0 deu.
Um jogo imprevisível. O Fluminense é um time meio inquieto, meio
esquisito.
Esquisito. Ainda não disse o que veio. Você vê esse jogo agora, estava ganhando de 1-0, toma 3 gols no Brasileiro. Eu não sei te dizer.
O Fluminense é um que, se pegar uma sequência ruim, não ganha 3 jogos no Campeonato Brasileiro, pode ver o fantasma do rebaixamento chegar. Está só a 4 pontos da zona.
Vamos falar um pouquinho da Europa agora. Nós falamos da briga Neymar-Cavani, que saiu uma notícia hoje, né? Que o Thiago Silva teria separado. Quase que os dois chegaram às vias de fato
no vestiário, né? No
pós-jogo. José, o Marcelo Beckler, que já falou aqui com a gente,
participou,
lá. Que vive ali agora entre Barcelona.
Deu furo, inclusive, da ida do Neymar pro PSG.
Exato. Ele lembrou uma quase efeméride. De 7 anos. Acho que de 7 anos, de 5 anos. De 7 anos,
foi,
né?
Foi, Brasileiro de 2010.
No Brasileiro de 2010, o Neymar brigou com o Dorival Júnior por causa de um pênalti.
Tem esse vídeo, se você pode pegar até aí, tem o áudio até.
Foi lembrado ontem no Sport Center.
Amigão e Paulo Soares comentando.
Amigão e Antero.
Amigão e Antero. Amigão e Paulo Soares são a mesma pessoa. Só se ele falasse com ele mesmo. E imagem, eles comentando, ele vai cobrar. O Dorival Júnior manda o Marcel cobrar o pênalti.
Isso.
E ele enlouquece. Enlouquece e xinga o Dorival Júnior, os companheiros.
Xinga
o
Edu Dracena.
Xinga o Marquinhos. Xinga o Edu Dracena, o Marquinhos. Vira bicho. Por isso que aquela coluna do Juca Kfouri, que foi feita, escrita em função do jogo PSG e Celtic.
Não foi com dom para monitor.
Essa confusão com o Cavani, foi uma coluna maravilhosa. Que fala como é mimado esse menino, que joga pra chuchu, mas tem uma cabecinha, como diria um amigo meu, de Santo Onofre. Quer dizer, ele é esquentadinho, se não faz a vontade dele, ele perde a cabeça.
E uma compreensão muito rasa do futebol, né, Zé? Você tá jogando... Jogar com o Messi não era legal, porque o Messi faz sombra. Agora você tá jogando com o Cavani. O Cavani tem história lá.
Tem um mês de time, já não aceita o cobrador de pênalti.
Pois é, o Cavani é um uruguaio, tá aqui com a gente, come a mesma carne que o Neymar, sabe?
E o papel do Daniel Alves também foi aquela coisa de tirar a bola do esse... outro. Eu sou amigo do amigo.
É o parça.
Mas é o que virou, né? Um clube do bolinha ali dos grandes times. Esses caras não têm muito... Eles não têm muito desafio na liga local, né? O campeonato francês anda sonolento. E aí tem que caçar confusão interna mesmo. É muita pobreza mesmo de futebol, a visão do Neymar sobre um time, sobre um clube, né?
Falando em Barcelona, você falou do Messi, bela estreia do Paulinho no campeonato, fazendo gol, entrou. Bela estreia não, já tinha jogado
uns minutinhos.
Já tinha jogado, mas entrou também no final também.
Entrou, né? Bem no final, dessa vez teve uns 15 minutos. E fez, né, Trajano, o gol. É o lance síntese do Paulinho. Se um dia você precisava contar pra alguém como é que jogava o Paulinho, é esse lance. Ele toca surpresa no lateral, ou em quem tiver aberto, era o Messi no caso, passa na área, e ele tem um tempo de bola muito bom, né, uma passada larga muito boa, e sabe finalizar. É a grande característica dele. E pelo que eu li hoje na imprensa espanhola, aí na internet, todo mundo elogiando que o Barcelona ganha uma coisa que o time não costumava fazer.
Mas pega um jogador que custou uma fortuna, pois é. Dembélé, né?
perdeu o Dembélé machucado.
Que vai jogar só o ano que vem.
Agora, isso é fato. Isso é crédito pro Paulinho. Ele faz uma coisa que os caras ali do Barcelona não costumam fazer. Ninguém toca e vai correndo pra área. É um time mais cadenciado. Ritmo Iniesta, Xavi. É. E fez um gol no finalzinho. Um golaço, né? Cortou bem o zagueiro, bateu cruzado.
Agora,
só pra completar o Paulinho, eu não gosto muito dessa coisa de calando os críticos também, sabe?
Não.
Que já saiu, né? Paulinho cala os críticos da Espanha com gol Salvador. Também não é assim.
Mais presença do nosso pessoal.
Vamos lá. O Márcio Schurman tá da Barão de Mesquita, na Tijuca.
Barão de Mesquita, só tem uma coisa que macula. Porque lá era o quartel que torturou muita gente durante a ditadura, do lado da fábrica da Brahma.
Alexander Zumba, José Vermolen, sempre ligado com a gente. Ele pergunta quando começa na TVT. Começou hoje, José.
Começou hoje, 15 para as 7,
dá
ao
pra
vivo.
Ver aí no Facebook
e Rede no 44.1 também.
O Felipe... José não gosta do Galvão. Galvão, não, tem uma rejeição o Galvão Bueno, mas narra muito, né?
O Felipe Oliveira destacou que o L'Equipe colocou a matéria da ESPN hoje no seu site também. O Roberto Faria falou
que... Qual matéria,
hein? Que a gente acabou de citar, do...
Thiago Silva?
Não, dele ter brigado com o Santos,
com
né?
Com o Santos em 2010.
Do pênalti, de como ele já...
Aí eu tenho que puxar a sardinha para minha brasa agora, a brasa para minha sardinha. É uma dama de paizão. A matéria do João Castelo Branco, com o Coutinho... Foi rebatida também pelo The Guardian e tal, Coutinho se abrindo pela primeira vez, contando essa história da fracassada ida para o Barcelona.
E bom trabalho, né, do João, porque teve que ficar forçando a resposta. O Coutinho, naquela típica resposta de jogador de futebol, né, sabe como é? Depois de 3, 4 minutos, ele resolveu falar finalmente.
Passou um sufoco grande com a torcida do Colônia.
Pois é.
Tomou até uns tapas.
Que história, hein? Mas deu uma agitada também, né? Porque, pô...
Torcida do Arsenal é meio comum. O Arsenal foi bem contra o Chelsea, viu? Foi bem, podia ter ganho o jogo.
João falou aqui pra gente, né, no som das torcidas, que às vezes é sonolento cobrir o Arsenal. Então ele deve ter gostado da gente.
Ele gostou, apesar de ter tomado um saco, ele achou que mudou o clima do estádio.
Pois é.
Ele deu razão aos torcedores do Colônia.
O Alan disse que a mãe do Romário quebrava garrafas. Ela tinha uma simpatia. Quando o Romário jogava, ela quebrava garrafas.
E o Roberto Pinto lembrou que as garrafas estavam vazias. A Nena Machado falou que tem que falar do América Mineiro também. O Paulo tem um conterrâneo aqui também. Um salve de São Bernardo, Baeta Neves. Nos abraça, o Vitor Bonese. Bastante gente
pessoal mandando os palpites,
aqui,
né?
Também.
Mas eu queria que vocês, Matias e Paulo principalmente, falassem da quarta divisão paulista.
Pois é.
São Bernardo e o Mantiqueira de Guaratinguetá.
Que é um time novo.
É um time novo, nunca tinha ouvido falar.
Time de 2005.
Para A3, né?
Isso.
E fazem a final da Copa Paulista?
Não, é final da segunda divisão.
Vão para a Copa Paulista.
A Copa Paulista agora também definiu seus classificados também.
A história da Copa Paulista é: tem uns times que, para tentar jogar brasileiro do ano que vem, da Série D,
vídeo
a Portuguesa, tem que ganhar a Copa Paulista. É o caso da Portuguesa. Ela está na próxima fase, 15 de Piracicaba. Piracicaba, Portuguesa, São Paulo e Linense. Lembrando, para quem não é aqui de São Paulo, que os grandes times jogam a Copa Paulista com jovens.
Isso.
São Paulo está lá, o Santos está lá.
Como na Europa, a pessoa joga com o time B.
Isso, exatamente.
B, Real Madrid B.
Então a Portuguesa tem que passar por um grupo com 15 de Piracicaba, São Paulo e Linense para avançar e tentar ganhar a Copa Paulista aí. Joga a Série D do ano que vem.
Nossa, que...
E falando da quarta divisão paulista, né, o São Bernardo passou pelo Osasco no confronto aqui da Grande São Paulo. E o Mantiqueira passou pelo...
União Mogi.
União Mogi também da Grande São Paulo.
São os dois times da A3.
Musiquinha, vamos musiquinha? Não, musicão. Vamos para musicão, porque hoje tem muita gente importante. Hendrix de novo?
Hendrix? Vamos achar um Hendrix bom.
Morreu aos 27 anos, ele que nasceu em 1970. Grande Hendrix. Vamos lá.
Hey Joe, I
sair de uma guitarra para outra? Sair do Randy pro BB King?
Sim, vamos ao BB King.
Né? Teve gente lembrou que o. Não peguei o nome do ouvinte, mas que o Robert Johnson também morreu aos 27 anos, por 27. Falar em guitarrista.
Enquanto isso, Zé, o Paulo Bezerra pergunta como que vê o jogo do América.
Olha, negão.
Não é difícil. Acorda cedo.
Não. O jogo é 3 da tarde. Entra ou no site da Federação Carioca de Futebol ou no site do América. Vão transmitir ao vivo pela internet a partir das 3 horas. BB King.
E o Antônio Gonçalves pergunta como a gente vê a TVT em Brasília.
Internet. Canais, redes sociais aí da TVT.
Exatamente. Entra lá no site que explica tudo pra você.
O BB King, com a Lucy.
Faria 91 anos. Sábado.
Morreu em 2015.
Eu vou registrar aqui, não sei se você vai conseguir uma música dele, porque ele era só acompanhava. Nós perdemos um grande músico brasileiro, Laudir de Oliveira. Foi um dos maiores percussionistas da música popular brasileira. O Laudir não só tocou com aquele conjunto grande do Sérgio Mendes, Brasil 66, como com Chicago, como Chicoria, como até com Jackson 5, veja você. Grande Laudir de Oliveira, percussionista assim como Ayrton Moreira, né?
Achei um Chicago aqui tocando Happy Man com o Laudir.
Com o Laudir. Olha lá, em homenagem ao grande Laudir, que morreu com 77 anos esse fim de semana.
E a gente vai ouvir áudio do Rock in Rio de 2010.
São aqueles músicos magníficos que nós temos e pouca gente conhece. Mas dá pra sentir ele atrás, né?
É isso. Não é o Rock in Rio, tá? Ele tá no Rio, mas não é o Rock in Rio.
Live in Rio. Não, live.
Você sabe o que a gente esqueceu de falar? Dá pra falar agora, Fernando? Tinha até a música separada. Que o meu nome Trajano, e todos os trajanos do Brasil, tem esse nome Trajano, que não é sobrenome, apesar de ter gente que tem o sobrenome Trajano, tipo a Luísa Trajano. Eu acho que é sobrenome dela. É, olha aí. Trajano foi imperador de Roma, que nasceu no ano 53, por aí. E ele... Mas ele nasceu na Espanha, na Andaluzia, né? E foi um cara que expandiu o Império Romano. Não há imperador que tenha feito mais, que tenha expandido mais o Império Romano. Diz que perseguiu os cristãos, matou cristão para chuchu, mas expandiu muito o Império Romano e era um cara muito interessante. A partir daí, de lá para cá, olha que faz tempo, hein? Quem se chama Trajano é por causa desse cara aí que nasceu no ano 53 depois de Cristo. Sobe o som. Onde é esse som, hein?
Ah, esse me pegou, hein?
Isso é Marcha Romana do Miklos Rossa. Opa, veja você
o que é natureza.
Trilha de filme?
Vamos lá. 1959, ao qual parece.
Vamos falar um pouco mais do nosso pessoal que está nos assistindo, vendo, ouvindo.
Deilson, Laudir morreu tocando no palco.
Que isso? Pois
é, o Roberto Faria lembrando aqui o Jimi Hendrix, pedindo mais Jimi Hendrix para fechar o programa. É, o Paulo Bezerra, Zé Trajano, cria uma lista no Spotify. Zé no Spotify. O pessoal só passa serviço, né?
É a playlist do Zé.
É. Quem mais? O nosso amigo Anderson Freitas aqui também tá ligado. O Zé aqui falando também como acompanhar o programa na TVT.
TVT, você vai lá na... Vai no Google, bota TVT que explica tudo. Mas aqui no São Paulo é 44.1.
E falou que em Brasília a TV comunitária retransmite alguns programas da TVT.
É verdade. E tem a Rede Brasil Atual também, estou na rádio ao mesmo tempo. E amanhã Roberto... tem tabelinha no Trajano, 1h15 da tarde.
Roberto critica o Daniel Alves, o José Vermolen diz que o Neymar é muito mimado, quer ser o melhor do mundo na marra. O Emerson, o cara vai sair do Barcelona para ser o número 2 do PSG. É, também. É
a pergunta que eu me faço, né? Quer ser, quer ser o melhor do mundo? Ao ser o melhor do mundo, o que vai acontecer? Ele vai chegar em casa, ele vai, sei lá, escovar o dente, urinar, dorme. E no dia seguinte ele tem que jogar futebol com 10 pessoas. Não muda a história do... O jogo é o jogo.
E é
coletivo.
Ontem eu fiquei pensando se não vai dar no saco dele o Paris Saint-Germain. Fiquei imaginando aqui, né? Em janeiro ele tá no Santos aí, assim. Ó, tô de saco cheio desse negócio não, de melhor do mundo.
Ele já tá procurando. Ele é igual aquele cara que procura um bicho, procura cavar o seu território. Você entendeu? Ele já tá mostrando as suas garras. Dizendo isso pro Cavani, dizendo isso para outros, quem manda aqui sou o dono do time, o dono da bola. Ele foi para lá com esse propósito. E deram a ele chance para ele ter esse propósito também.
Pois é, bancaram, né? O projeto.
Bancaram
dele,
isso,
né?
Então o Cavani que vai sofrer. Cavani e outros menos favorecidos.
Vamos registrar a Série C, Trajano, antes de fechar. Tá
vai.
Passando aqui Tombense CSA, para quem acompanha ao vivo, o jogo de segunda que fecha. Lembrando, são 4 confrontos, a parte norte e nordeste, pegando a parte aqui de baixo do Brasil. Quem passar desses confrontos sobe, porque sobem 4.
Então, Sampaio Corrêa já ganhou do Volta Redonda.
Primeiro jogo.
No Rio.
No Rio. 1-0, a volta é sábado. Fortaleza ganhou em casa do Tupi, 2-0. E o Confiança decepcionou o Batistão, tomado, lotado lá em Aracaju. Perdeu de 2-0 do São Bento. A volta é aqui em Sorocaba, domingo.
E quase saiu o gol do CSA agora, que joga fora, mas tem um jogador a mais, já que um atleta da Tombense foi expulso.
Tá equilibrado por enquanto, então.
Nossa, mas foi, tá 1-0 Palmeiras ainda?
Palmeiras 1-0. Ainda 1-0 e tá equilibrado, então, né? Sampaio Corrêa ganhou, Fortaleza ganhou, São Bento ganhou. Se der Tombense, fica metade-metade, né? O grupo de cima do Brasil com o grupo de baixo. Sempre esses confrontos da Série C. E a grande história da Série C é o Fortaleza, né? Que não consegue de jeito nenhum subir.
Mas dessa
vez... Ah, não é possível,
mas
né?
Dessa vez decide fora, o que é um alívio.
Pois é.
Porque as outras eliminações foram todas jogando no Castelão.
E é melhor, né? De certa forma. Tem a sua vantagem. Você ganha em casa, passa uma semana mais tranquilo. Fortaleza viajava e depois não conseguia ganhar no Ceará. Agora chega em Juiz de Fora, podendo até perder por 1-0 no sábado.
Paulo, como o pessoal faz para acessar?
central3.com.br, ao vivo, toda segunda às 8h30, ou nos canais do Facebook da Central 3 ou de Ultrajano. Para você que prefere ouvir pelo celular, na academia, no carro, quando quiser, assina nosso feed, busca aí no teu celular Zé no Rádio e você assina. Toda segunda noite pinga um programa novo e aí você ouve na terça, na quarta, quando achar melhor.
Bom, tem alguém que sugeriu que a gente acabasse com o Jimi Hendrix, né?
Deixa eu ver, ele chamou música aqui, viu?
Não era o Jimi Hendrix?
Ele pediu a música.
Específica.
Ele pediu uma específica.
Ele pediu.
Red House, um blues tocado pelo Jimi.
Tá lá, Red House.
O Yamin vai buscar.
Vamos achar essa Red House aí. Como que não?
Claro.
Red House.
Tá aí no ponto? Puta,
você sabe o que não tem no YouTube, Leandro Amin? Algumas coisas não tem, né? Um boleiro, pior que eu achei agora há pouco. Boleiro.
Mas é acelerada. É.
Tem gol.
Gol do
CSA.
Gol do CSA.
Mancha Azul.
Red House, tá na mão.
Encerrando. Pessoal, boa noite. Obrigado.
Valeu.
Até
semana que vem.